conta! Oi, Rô, e aí, tudo bom?
Oi, Li, beleza? Semana puxada, semana bastante intensa, mas eu tô muito feliz, porque essa semana a gente vai conversar com uma pessoa que é muito querida, né? Nossa, minha e tua. E pra gente foi assim, ela ter aceito o convite foi muito importante, eu tenho certeza que pra você também, né, Li?
Nossa, muito. Na verdade, é assim, a nossa convidada de hoje, na verdade, era a primeira pessoa que eu queria ter conversado no podcast. Olha, gente, eu vou contar pra vocês. Foi um parto conseguir trazer a Ângela Enes aqui pro nosso podcast.
Lá.
O que que é, Angelita?
Caçando seda, bora editar isso aí.
Nada. Aqui a gente não edita, Angela. Lamento te dizer, mas a gente não edita. Entendeu? Então já tá valendo, minha irmã.
Só na saída.
Angela, na verdade, eu trabalhei com a Angela na Record, só. Mas talvez a gente tenha se encontrado sem se conhecer em algum momento lá atrás. A Ângela tem o quê? 31 anos de jornalismo, tem muita história para contar e é uma pessoa que, assim, eu acho que a gente pode trocar muita coisa boa. E sempre foi assim na redação, né? Ela me ensinou muito. E ela tem um jeito todo diferente de falar e eu tenho um apelido carinhoso que eu gosto de chamar ela, que é Tchê. Tchê, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
E aí, me conta!
Obrigada, meninas. Ó, é muito, muito gostosinho receber o convite, participar desse projeto de vocês. Estou acompanhando, estou torcendo, já é um sucesso, mas em breve eu sei que vocês vão estar entrevistando, assim, conversando com pessoas que a gente nem lembra que a gente já trabalhou, né? Que passam na vida da gente, deixam uma história, um perfuminho ali, e depois a gente não vê mais. Então, acho muito legal essa ideia, até para saber como é que tá todo mundo, entendeu? Porque a gente já, por exemplo, nós três, cada uma está num lugar. Então, assim, a gente sabe onde a gente está. Eu sei que, aliás, está fazendo o projeto dela, eu sei que a Rosana tem o projeto dela, vocês sabem de mim, mas quanta gente passou pela gente que a gente hoje não sabe, né? Que projeto que eles estão tocando.
Aí, Angela, eu vou falar para você que... olha que engraçado que você falou isso e não foi uma coisa que a gente chegou a conversar sobre isso, mas quando a gente pensou no podcast, eu vou te dizer que a primeira coisa que eu pensei foi justamente conseguir rever os amigos e saber deles e... exatamente isso, sabe? As pessoas passaram pela nossa vida, todo mundo deixou uma marca na nossa história, todos eles têm uma história, cada um seguiu um caminho, né? Então, hoje, você continua, né, dentro de redação, eu já estou fora fazendo outra coisa, a Rô está fora fazendo outra coisa, mas fica entre nós, por exemplo, esse amor, esse carinho, esse companheirismo, essa amizade que... Acho que foi uma das poucas coisas boas que me deixou de TV, foi a amizade entre nós, assim, sabe? Eu acho o trabalho de TV nas redações é muito... Ah, eu não sei, é complicado até, né? A gente falar... Hã?
Exige demais e a gente não tem aquela interatividade, né, que a gente poderia ter.
A gente não cada tem um tempo, na família, né? Você não tem tempo, você entra na redação, você pega a sua pauta, vai para a rua, você já está fazendo outra coisa, a outra já está editando outra coisa, você tem uma empatia, uma coisa boa, você tem uma você gosta das pessoas pelo convívio, mas você às vezes nem sabe de onde ela veio, qual foi a história dela, né? Você pega ela no meio do caminho da trajetória dela, né? Participa desse ponto até tal ponto, sai da vida dela, deixa marcas na vida dela, mas você não sabe, às vezes, nem como ela começou, como que foi isso tudo, né? Então, acho que é para isso que a gente está aqui, e eu fico muito feliz de saber. E eu queria que você contasse para a gente, Ângela, como é que você começou no jornalismo? Como é que foi isso? Como é que você fazia antes da internet? Porque a gente vê que a internet, até para nós aqui também, é uma coisa terrível, né? Às vezes, se adaptar a tudo isso. Mas como foi que você começou?
Eu tô rindo porque, gente, só um parênteses, falando de tecnologia, para a gente conseguir gravar com a Ângela hoje, foi uma hora tentando.
Antes da gente começar, né? Nossa, que
Não
dificuldade.
foi?
Eu sou
Foi mesmo.
muito prego, eu tenho vergonha de ser assim, mas eu tento, viu? Só que não rola.
Não é
Então,
vergonha, não precisa ter, porque é uma coisa que todo mundo passou por esse processo. Eu
é
também,
normal.
ali também, essa pessoa tem que ir tentando, é assim mesmo.
Mas conta um
Então,
pouquinho do começo da tua carreira para nós, Angelita.
eu sou do tempo da máquina Hamilton, e do papel carbono, assim, várias laudas ao mesmo tempo intercaladas por um papel carbono.
Nossa.
Mas eu acho que assim o conteúdo, assim, o que tem dentro da gente independe, sabe, da óbvio que a tecnologia facilitou demais, muito, muito, muito. Mas eu acho que a essência da gente independe de se é uma máquina, se é um papel, um bloquinho com caneta, se é um computador, sabe? Cada um tem aquela essência que vai colocar ali na equipe o seu talento, né, para trazer um caso da TV, uma reportagem, já desde a captação até o jornal também, o pessoal lá do bloquinho, agora do seu celular, no meu tempo, assim, eu acompanhei muitos colegas que trabalharam em jornal impresso, e assim, dava mais trabalho, mas eu acho assim que a essência sempre é a mesma, sempre vai ser a mesma. É a sua bagagem que você está levando para aquele trabalho, independentemente do meio que você tem para concluir, sabe, para entregar aquela reportagem.
Angela, você acha que a gente já, o jornalista, assim, ele, porque tem, né, a gente tem uma curiosidade, talvez, mas eu concordo plenamente com o que você falou, porque eu acho que a diferença está no nosso, na nossa experiência, no nosso conteúdo, né? Mas você acha, o jornalista, ele é de essência curiosa, né? Então, você acha, assim, que esse é um diferencial do jornalista, que isso é uma coisa que, independentemente da tecnologia, é o que ajuda a exercer a nossa profissão.
Então, Liés, eu acho que é, mas eu não vejo assim todas as pessoas. Por exemplo, eu não me considerava. Quando eu entrei para o jornalismo, eu entrei por acaso, assim, eu achava o nome dessa profissão era atraente para mim, sabe? A minha professora de ensino médio sempre me entusiasmou muito a fazer uma faculdade que eu pudesse colocar o meu texto. Ela elogiava muito, achava que eu tinha que investir nesse potencial. E eu não sabia, eu nunca soube o que eu queria fazer. Então, assim, se eu tinha essa curiosidade, ela não aflorou em mim, sabe? Não foi ela que me levou. Eu fui, tipo assim, no metrô da Sé, 6 da tarde, sabe? Fui lá, fiz a inscrição, achei bonito o nome, tinha a ver com o texto que a minha professora tinha falado. E fui. Daí eu comecei a gostar, porque realmente escrever sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então, assim, óbvio que lá no meio da faculdade de jornalismo eu me identifiquei, assim. Agora, essa curiosidade, acho que devia estar lá escondidinha e eu não sabia, entendeu? Eu não fui pela curiosidade, né, da profissão, eu fui ficando, acho, curiosa no decorrer do tempo.
Entendi.
Legal. E quando você terminou a faculdade, né, quem que te colocou no mercado, assim? Quem que te deu a primeira mão? Porque é muito difícil a gente entrar. Ou você tem muita sorte.
Eu acho que o meu maior incentivador foi Deus, assim. Ele sempre foi muito generoso comigo. Eu nunca achei que eu tivesse o talento para ocupar os lugares que eu tive a oportunidade de ocupar, sabe? Eu não fiz estágio, eu fiz um estágio dentro da faculdade, Na rádio da faculdade, estudei na Unicinos, na grande Porto Alegre, e assim, eu não tinha nenhum tato, eu não sabia fazer nada na faculdade, por quê? Porque eu não treinava durante a faculdade, eu só sabia escrever um pouco, assim, com orientações, mas assim, o prático do jornalismo eu não tinha nada. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade, então eu não podia largar meu emprego para fazer o estágio, me dedicar à prática do jornalismo antes de sair da faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu paguei toda a minha faculdade trabalhando com técnica contábil. Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu pensei, agora eu vou ter que sair do técnica contábil para procurar um emprego, porque senão eu vou virar técnica contábil para o resto da minha vida, porque eu não tenho nenhuma experiência. E aí, eu pedi demissão e comecei a procurar emprego. E no primeiro lugar que eu fui na TV Bandeirantes, eu cheguei na portaria, foi super fácil entrar, ninguém me conhecia, não conhecia ninguém. Eu cheguei na portaria e disse: olha, eu queria entregar um currículo lá no jornalismo. Daí me indicaram onde era, eu nunca tinha entrado na TV, no prédio da TV. Eu cheguei na salinha, bati na porta, era uma redação antigona, assim, com todo mundo dentro, aquelas coisas que vocês conhecem. E aí eu cheguei e falei pro chefe lá, que era o Paulo Solano, assim, um puta querido, um cara que me ensinou, assim, tudo que o que eu não aprendi no estágio, no prático da faculdade, foi ele que me ensinou. E daí eu disse, né, olha, eu quero trabalhar, eu faço um estágio aqui sem cobrar nada. Eu me proponho a vir como estagiária, mesmo já sendo formada. Aí ele olhou para mim, eu me lembro, como se fosse hoje, assim, ele disse assim, então tá, então senta ali e faz as cabeças do telejornal de hoje. Eu falei, oi, o que que é cabeça, né?
Situação, né?
Eu nunca ouvi esse termo na faculdade. Se eu ouvi, ou eu não fui na aula, ou eu não estava prestando atenção. Mas, sinceramente, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui e pensei, eu botei na minha cabeça, bom, tudo na vida tem começo, meio e fim. A cabeça deve ser o negócio lá que o cara chama, né? Quando
Olha
ele vai
isso.
apresentar. Né?
É
Aí
jornalismo
eu
positivo, né?
chutei e fiz, só que eu não tinha participado do processo, cheguei no meio, eu não sabia quais eram as reportagens que estavam sendo feitas, entendeu? Aí ele me deu lá um chumaço de papel para eu ver as reportagens, um roteiro, né? A gente chama um script do programa. E aí eu fui vendo e fiz. Daí ele disse assim, então tá, então vem segunda-feira que tu já vai trabalhar aqui comigo. Eu falei, ei,
Uau!
hello, ele não trabalhar, então sim. Sempre foi muito assim, até para eu vir para São Paulo, depois quando eu fui para a RBS TV, que também é lá em Porto Alegre, sempre foi assim como se eu tivesse sendo conduzida, sabe? Por Deus, porque não era merecimento, eu não sabia fazer as coisas para as quais eu estava indo, sabe?
Mas é
Na
claro que
verdade,
é merecimento.
é, então, eu também tenho a mesma opinião.
Claro
Eu tenho a
que
mesma opinião, claro que é merecimento. Eu e a Rô, as duas concordaram a hora que você estava falando. Nossa, que engraçado. Claro que é merecimento, Ângela.
você estava preparada e não sabia, mas não é que você não sabia fazer, você não sabia os termos, mas você sabia escrever, você estava preparada para escrever. E isso era teu, né?
Então, mas vocês concordam que no meio, a televisão, eu acho, pelo menos. De todos os veículos, eu acho que para entrar, o mais difícil é a televisão. Normalmente a gente entra para rádio, para o jornal, muito mais fácil do que para numa televisão. Eu sempre
Por que você
ouvi
escolheu
isso.
TV, Angela? Por que você foi bater na
Sim.
porta da TV?
Eu escolhi, eu fui
A única que estava aberta, você entrou, igual a igreja, né? Com o cachorro, vai e entra, tá aberta a porta, eu fui.
Lá, não sei. Exato. Não conhecia ninguém, ninguém me disse assim, ó, fulano trabalha lá, liga pro fulano, talvez o fulano te indique. Não, eu não conhecia. Eu escolhi, eu vou bater primeiro nesse lugar. É a mesma coisa que aconteceu quando eu vim para São Paulo. Eu bati na Record, eu não precisei ir em outros lugares, entendeu? Mas também ninguém me conhecia, porque eu estava de férias em São Paulo. Eu era
Ai,
editora em Porto Alegre. E aí, assim, meu propósito era, vou tirar férias, vou levar o meu caderninho com um monte de endereço e vou batendo portas lá nos veículos de São Paulo. Na minha cabeça, eu não queria mais TV, eu queria trabalhar em revista. Mas eu fui na Record, por quê? Porque era mais perto do lugar que eu estava, entendeu? E daí eu cheguei lá e já fui contratada também, entendeu? Então, assim, eu não sei se é uma energia boa, se as pessoas vão com a minha cara.
Mas você fez teste também para entrar? Falaram assim, edita alguma coisa aí, não? Na Record?
Não. Na verdade, na Record, eu cheguei bem na época que estava mudando o Fala Brasil. Eles tinham contratado a Mônica Waldvogel. Isso, e o Gamberini, ele seria, ia mudar o formato do programa. E aí, uma amiga, na verdade, uma chefe minha lá de Porto Alegre, eu tirei férias, eu disse para ela, eu vou para São Paulo. Daí ela desconfiou, falou assim, quem tira férias e vai passar férias em São Paulo? Você vai procurar emprego? Eu falei, vou dar uma sondada no mercado. Ela falou assim, eu tenho uma amiga... que está começando agora na Record, vou falar de ti para ela, se, de repente, se vocês se encontrarem, dá uma conversada. E daí ela ligou para a Mônica, a Lúcia Santana, muito legal, muito querida, uma amigona, assim, ela era minha chefe, eu odiei ela, saí da TV por causa dela, e no final a gente virou muito amiga, muito amiga. E aí ela morreu, acho que faz uns 2 ou 3 anos, um câncer, assim, daqueles tinhozinho. E aí, quando eu cheguei na TV, ela já tinha ligado para a Mônica. E daí a Mônica estava montando equipe. Na verdade, não ia montar equipe, ela ia começar a trabalhar, porque não trocaram muita gente, acho que trocaram 1 ou 2 pessoas. Ela trouxe o editor-chefe que ela queria... E saiu uma menina e eu entrei no lugar dessa menina. E aí ela disse assim, não, eu não vou. Eu disse, eu sou a Ângela e tal, eu trabalho com a Lúcia lá em Porto Alegre. Ela disse, pois é, a Lúcia me falou de você. Então, vai ali na sala do Mineiro, Luiz Gonzaga Mineiro, era o diretor na época. Vai ali, vem cá que eu vou te apresentar o Mineiro. E conversa com ele. Aí ela me apresentou o Mineiro, saiu da sala, disse assim, essa aqui é a Ângela. Saiu da sala e daí o mineiro falou assim, bom, eu preciso que você comece, daquele jeito dele, né, bem, bem curto, bem, bem direto, assim, falou assim, eu preciso que você comece semana que vem, o salário que você vai ganhar vai ser esse, você vai trabalhar das 5 da manhã, acho que 1 da tarde.
Era isso.
Né? E aí eu disse, peraí, só um pouquinho, ainda estou trabalhando, eu estou de férias, eu moro em Porto Alegre, eu tenho uma filha em Porto Alegre, eu tenho um apartamento, como que eu vou fazer? Ele falou, te vira, tu quer, eu te dou 1 semana para dizer se tu quer ou não quer.
Uau.
Eu saí dali, Jesus, que eu, sabe? Então, assim, sempre foi assim, sabe? Eu bati, eu até dia nos lugares. E lá na RBS, quando eu saí da Bandeirantes, esse chefe está vivo, é muito, muito meu amigo. Ele me chama de desgraçada até hoje. Então,
depois você me fala todos os apelidos que você tem, porque a Ângela, para mim, você é a Tchê, né? Tchê de Tchê. Sempre
isso. Aí ele falou assim para mim, vem cá, vamos ali na ilha. Nossa, quando dizem assim, vamos ali na ilha, a gente já sabe. Aí, ele falou assim, é o negócio seguinte, eu tenho que demitir, sei lá eu quantas pessoas, vai passar um passaralho, que é no nosso jargão, é uma lista de demissão, né? Vai passar um passaralho aqui, tu não tá na minha lista, ele falou. Mas se eu tenho certeza que se tu sair daqui amanhã, tu tá empregada. Então, eu queria te botar na minha lista, mas eu não quero e quero. Ele falou assim, pensa, tu quer sair da Bandeirantes? Se tu quiser sair e trocar de emissora, eu tenho certeza que tu vai conseguir, eu vou te ajudar. Agora, se tu me disser, não, Marquinho, eu não quero sair da Band, tu não vai estar na minha lista. Aí eu falei, eu quero sair da Band. Aí ele me demitiu. E me ajudou a arrumar um emprego na RBS TV.
Uau!
Ângela! Aí foi fiquei um mês em casa, aí saiu um editor lá, ele teve a primeira filha dele, aí ele tirou férias, eu fui cobrir, fizeram lá um reteté, uma dança das cadeiras, e eu fui cobrir umas férias lá, as férias dele, mas que não era no lugar dele, que eu ia ficar, entendeu? Ia rolar uma dança lá, ia faltar uma vaga, e eu entrei. E aí também, fiquei mais 5 anos lá, e foi lá que eu conheci a Lúcia, e aí
e de
depois
lá
vim para
cá. Pra Record.
Como que foi esse
processo? 9 anos.
Que ano que você trabalhou na RBS?
Eu trabalhei na RBS de 95 a 2001.
Ah, tá. Eu trabalhei na RBS em São Paulo.
É, tu me falou uma vez, mas
eu tinha,
era...
Mas eu tinha 15 anos.
Rural.
Não, era... Não, o Canal Rural foi depois que tinha, mas eu antes, eu tinha 15 anos de idade, eu entrei na área comercial, foi meu primeiro emprego em comunicação. E aí foi na RBS de São Paulo, que era uma representante dos veículos do Sul, aqui. Aqui não, né? Aí, né? E aí eu trabalhei... Não, eu era da área comercial, eu era assistente da secretária, só que eu montava todo... Por exemplo, para o cara vender um patrocínio, ele tinha que ter os dados do programa, dos programas, ele tinha perfil, então ele me dava o target, eu montava a pesquisa para ele... E ele enviava para o cliente para defender aquele produto através de pesquisas que a gente tinha. E aí, quando eu estava com 15, minhas primeiras férias, de 16 anos, eu fui ao Rio Grande do Sul. Foi aí que eu decidi, até falei para a Lied, foi aí que eu decidi ser jornalista, fazer jornalismo. Porque eu vi a rotativa do jornal e eu passei as minhas férias trabalhando lá como estagiária. Estagiária ali do ajudante das pessoas, fazendo pestap, você lembra disso? Pestap era quando saíam as letras da gráfica e você fazia a colagem dos anúncios, ou então fazia a colagem das notícias. Montava a chapa do jornal. É, então, era o processo do jornal Zero Hora. E aí eu conheci o Jaime Sirotsky. Eu pedi para conhecer o dono da empresa, e quando eu conheci o dono da empresa, ele falou, pela sua iniciativa de passar as férias aqui, eu vou te dar a passagem de volta de avião. Quando é que você volta para São Paulo? Foi a minha primeira vez.
Aqui.
Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Eu lembro que foi toda a minha família lá me receber como um artista, gente. Foi no Rio Grande do Sul que eu decidi ser jornalista. Então, eu tenho muito... muito... Você vê que bacana, o que é o incentivo? Eu fico imaginando você, assim, o que é o incentivo você dá para alguém que está começando, sabe? Porque você... ajudá-la a ter uma boa visão da história do que ela vai trilhar para a vida dela, como você pode ferrar ela. Então, assim, você vai fazer parte da história dessas pessoas. E aí, na verdade, assim, quando eu cheguei na Record e você também estava lá, você também fez parte da minha, tenho certeza que da história da Liege.
Nossa
Tem
coisas
que nos ajudam muito, né, Liege? Assim, só de lembrar, eu fico, cara...
Não, Rô, a Ângela é muito engraçada, assim, porque eu lembro que quando a Angelita foi pro. Quando ela chegou. Os apelidos, né? Pra você ela é Tchê, pra mim ela é Angelita. Não adianta, né? Vai ser Angelita pra sempre, pra mim, não tem como. E aí eu lembro que eu tava na Record, só que eu tava no Cidade Alerta. E aí a Neuza Rocha me chamou um dia na. Vamos na ilha, né, Ângela? Vamos na ilha. Eu falei, ai, meu Deus, né? Aí ela me chamou, ela falou assim, Li, seguinte, tá mudando algumas coisas no Fala Brasil, então precisando de uma editora pro Fala Brasil de madrugada. Aí ela falou assim, ó, e daqui da nossa redação eu queria muito que você fosse, eu acho que você tem o perfil para trabalhar para ficar um tempo no Fala Brasil. Aí eu falei, tá, que horas que é? Meu, eu entrava, acho que, não lembro se era a 2 ou 3, eu acho que eu entrava às 2 da manhã. Aí ela falou assim, ó, acho que é das 2 às 9. Acho que era isso, exatamente, era das 2 às 9. E aí eu lembro que eu chegava para editar as matérias, porque eu Fala Brasil, eu entrava, eu não lembro, Angela, era 8, 7 e meia? Eu não lembro mais o horário que entrava Fala Brasil, você lembra?
Mas era por aí, acho que era 8h15, um negócio assim, que muda muito,
era...
né?
Exato. E aí eu lembro que eu fui para, eu aceitei e fui para trabalhar no Fala Brasil. E uma vez eu estava na Ilha de Edição e eu só escutei lá do... Eu não conhecia a Ângela, ainda uma risada. vindo no corredor e rachando o bico, tipo 5 horas da manhã. Gente, aquela risada me tomou o corpo, mas me encheu. Eu falei, cara, tem alguém aqui que é muito parecido comigo, que bom. E aí eu vi a Ângela e aí a gente acabou se conhecendo no Fala Brasil. E depois, assim, mas sabe Amor à Primeira Vista? Foi Amor à Primeira Vista, gente. Eu fiquei encantada com a Ângela, encantada pela energia, por tudo. É um troço que eu não esqueço mais, assim. Para mim foi muito marcante, foi muito gostoso também ter trabalhado com a Ângela nesse período do Fala Brasil. E depois, acho que daí eu acabei voltando para o Cidade Alerta, a Ângela continuou no Fala Brasil. Enfim, né? Essas coisas gostosas, essas lembranças boas, essa risada.
Depois foi, eu fui para o Cidade Alerta também, aí eu conheci a Ana Cardilho, que vocês conversaram com ela, né? Conheci o Celso Góes, seu São, que a gente chama, né? Conheci um monte de gente, a Silvana, que agora eu fiquei sabendo que ela também no outro projeto, né? Agora ela, recentemente, a mãe dela morreu, ela está tentando criar aí um abaixo-assinado para criar uma lei, né? Mais humanidade para os adeus, né? Da Covid. Trabalhei com o Nicolau, com o Paulo Nicolau, sempre muito quietinho, lembra o Nicolau? Nossa, depois?
Lembro. Nossa, o Nicolau, você não sabe, Angela, depois eu reencontrei o Nicolau no SBT, lembra que eu te falei?
Ele foi ser o diretor lá, né? Mas antes, quando eu cheguei na Record, a primeira pessoa que me recebeu foi o Nicolau. Eu perguntei, assim, lá nos, as coisas do regionalismo, né? Os micos que eu paguei aqui em São Paulo. Eu cheguei, era de madrugada, e estava o Nicolau e o Osmar, que também era um outro queridaço, assim, que esse eu não sei onde ele está. E aí eu cheguei e eu disse assim, ai, onde que tem uma lancheria para eu tomar um café? Nossa, para que eu fui falar lancheria, né? Aí disseram, isso não tem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem cantina ou lanchonete. Mas super de boa, né? Brincando, como todas as pessoas que a gente troca aí os regionalismos. Mas aí o Osmar logo foi embora. E o Nicolau, eu fiquei também com um tempão com ele no Fala. Depois ele foi para o Cidade Alerta também. Eu fui para o Cidade Alerta. Enfim, a gente trabalhou um tempão até ele ir para o Domingo e eu ir para o Hoje em Dia.
Nossa, gente, é engraçado esse lance da Record. A gente faz umas danças de cadeira lá, né? Cada programa a gente vai passando, né? Nos programas, é verdade.
Eu agora, depois que
eu... Casa, né? Imagina que às vezes é obrigado a sair, mas às vezes é legal porque eles reaproveitam as pessoas também que estão ali, né?
Ah, Ângela, você está há quantos anos lá? 19, Angelita?
19 anos. E hoje em dia, 15, vai fazer agora em agosto. Eu estou desde o comecinho do Hoje em Dia. Exato. E é o que eu mais fiquei, né?
Nossa, então a gente se conheceu lá, né, Ângela? Eu te conheci no Cidade Alerta, não, né?
Não, eu tava... Quando eu fui pro Hoje em Dia, eu tava de novo no Fala. E aí, eu não sei se tu já trabalhava no Cidade Alerta ou se tu tava chegando na Record nessa época. Eu me lembro de ti, cabelinho bem curtinho, uma blusa verde e limão, uma bolsinha da cola atravessada, assim.
É a cara da Rosana.
E a gente naquele novo projeto, assim, sabe, cheio de expectativa, assim, eu dizia, quem será essa pessoa? Eu nunca vi essa pessoa aqui, era a Rosana, né? Aí já comecei a trabalhar contigo já no Hoje em Dia. Agora eu não lembro se tu era do Cidade Alerta ou se tu chegou já para trabalhar no Hoje em Dia.
Não, eu cheguei no Cidade, o Cidade parou, depois eu fiz um Fala Brasil, fiz uma matéria para aquele programa do Paulo Henrique, só porque fui substituir uma vez uma pessoa que tinha faltado. Fiz 5 matérias para o Domingo Espetacular. Né? E aí acabou o Cidade Alerta e o Marcelo Rezende ia apresentar no primeiro momento, lembra? O Hoje em Dia junto com a Ana Hickman, depois o projeto foi abortado. E aí o Marcelo
falou... Não, ficar botando roupinha e boneco. Não,
ele falou assim, a frase dele, né? Ele falou assim, quero fazer matéria de tênis no divã. Eu falei, gente do céu. Ele falou desse jeito. Eu não sou a jornalista para fazer matéria de pênis no divã. E aí... A proposta no começo era fazer uma coisa mais leve e tal, e não sei o quê. E ele não é o perfil, né? E aí estavam falando que ia ser a Bela e a Fera, né? Porque era o Marcelo e a Ana, né, no começo. E aí ele me chamou das férias que eu tava e me falou, ó, você vai para um novo projeto que eu vou, só que você vai primeiro. É, você... Aí me chamou e eu fui para pro Fala Brasil, por Hoje em Dia, chegou eu, a Fabiana Teixeira e a De Luca.
Isso.
E a Fernanda De Luca no começo. Nossa,
quadro, eu e tu. Era Afrodite.
Isso, e essa matéria que nós fizemos no começo. A primeira matéria foi uma série, lembra?
Bomba que caiu na minha mão para eu editar aquele negócio. Era muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E tinha que ser para a estreia. Todas as expectativas daquele quadro, lembra?
Para ficar bonita, lembra a matéria?
É, daí a gente decepou uma boneca, assim, começamos pela cabeça. Isso. Tudo que se faz na parte da cabeça para ficar bonito. Depois seio, depois abdômen, depois perna. Nossa, deu muito trabalho.
Mas
muito,
foi uma série que deu super bem, assim, foi uma super audiência a série, não foi?
Conosco, ninguém conosco, né?
E foi aí que começou, porque a Ângela me ajudou muito, assim, eu falei, gente do céu, como que eu vou fazer isso? E era, claro, vocês sabem que eu trago um monte de fita, né? Não é pouca coisa, que eu não sou uma pessoa...
Não, gente do céu, eu lembro também daquelas matérias especiais da Rosana, na época também que eu estava na edição do Hoje em Dia... E aí eu lembro, Ângela, eu não lembro qual era o lance da matéria, mas, cara, quando... acho que foi já a Ângela que passou para mim. Você é editora-chefe, né, Angelita?
Agora sou, mas na época não.
É. Não, então, agora sim. Então, mas na época eu lembro que... não sei se você estava junto no fechamento, mas o fato é que a matéria, essas matérias especiais da Rosana caía para mim para eu editar. E eu lembro que teve uma que tinha tanto VT, mas tanto VT, mas tanto, tanta, tanta fita... Que eu tive que chamar o Betinho, que era um puta que eu amava de paixão para editar. Só que ele ficava lá embaixo, que tinha um monte de lugar para colocar a fita, porque eu falava, meu, por onde eu vou começar a decupar esse material da Rosana? Era material para dar com pau. Meu, era muita coisa. Era muita. E tinha o que aconteceu é que estava naquela época também de transição, de saída. Estava entrando, acho que o Blue Disc, lembra? Então tinha uma parte que era...
Saindo indo para o digital, como é que era o outro antes do digital?
Não, eu não lembro, não me lembro. Então, eu estou tentando lembrar o nome. Super V? Não, como que era?
Não, era...
Ai, meu Deus. Era
3 por 6, 6 por 9, 9 por 16, um negócio assim.
É.
E a gente... E aí, usava ainda fita, né? Aquelas beta, azulzinhas.
Ai, beta.
E a gente... fomos para as mídias, que até hoje,
exato.
Né?
Exato. Ai, Ângela, então, e aí eu lembro, foi por isso que eu fui editar com o Betinho, porque tinha uma parte do conteúdo da Rô que era beta, e já tinha uma parte que já era digital. Eu falava, nossa, como é que faz isso? Olha, gente, a mudança de tecnologia dentro da TV.
Então, a gente passou por muitos processos, né? Eu mesmo que falei que eu comecei pela Hamilton lá e com o papel carbono, eu trabalhei com fita Matic, depois a Beta grandona, depois a Beta pequenininha. Tinha lá no meio tempo, tinha umas fitinhas bem pequenininhas, que eu não me lembro como é que era o nome.
Era agora. Uma fitinha assim, isso.
Isso. Depois veio uma época que teve cartão, assim, junto, né, com as mídias, vinha cartões que a gente tinha que transcodificar, passar lá para...
Isso, pra transcodificar mesmo.
Sistema novo. É, transcodificar.
Ô, Angela, ainda é, Blue? Como que é agora? Ainda é aquela digital? O que é agora na Record?
Agora, a gente capta, né, na mídia digital... E ingesta Mas edita já no computador, né? Não linear.
É. Mas ainda tem o editor de VT e o editor de texto e o editor de imagem ou não?
Na Record tem, mas eu acho que na Band já não tem faz muitos anos, né? Quem edita é o próprio editor de texto, né?
Exato.
Não sei como que é. Na Rede TV parece que é assim também, né? Que já é o editor de texto, já edita o material no computador.
É, na Band agora... já é assim há tempos. Aqui na minha região, Campinas, que tem a EPTV, aqui na TV tem, que é em Jundiaí e tal. Já é assim, é tudo ingestado e é o editor mesmo de texto que faz a edição da imagem e do texto mesmo pelo computador. Agora, engraçado, você falou da Almatic, eu me formei pela Casper e a Casper tem a Gazeta, né? Então, assim, eu peguei o finzinho, nossa, e assim, o arquivo era no quinto andar e a TV era no oitavo. Meu, como eles judiam de estagiário também é muito engraçado, né? Porque aí, assim, uma tique é gigante, mega pesada, e você não conseguia ir pelo elevador, porque elevador não dava para você usar, porque tinha muito fluxo no prédio e tal. Então, a gente tinha que ir de escada. Meu, me sacaneavam tanto, me faziam descer lá no quinto, pegar aquele monte de uma tique, subir as escadas com uma tique, e deu pro povo editar. Eu nem editava ainda.
Isso da vizinha. O Davizinho na Record. O Davizinho ia de carrinho de supermercado. É. Das ilhas pro arquivo entregar as fitas.
Eu lembro disso.
Eu lembro. Eu super lembro, gente. Lembro muito. Ele tá na TV ainda, na Record, não tá? O Davi?
Tá, ele tá no Domingo Espetacular.
Isso mesmo. Faz tempo que ele tá lá também.
Ângela, da redação, essa adaptação da tecnologia, como é que foi essa transformação? Você pegou toda essa transformação de tecnológica e como que é feito hoje? Tem alguma mudança expressiva da tecnologia, o antes e o depois? O que que melhorou, o que que piorou? O que que você acha?
Olha, em termos operacionais, acho que em todos os termos facilitou, né? Mas na questão do conteúdo, eu acho que a gente ganhou e perdeu, né? A gente ganha porque é tudo muito mais instantâneo, óbvio, né? Antigamente tinha que esperar o Telex chegar com a notícia que está tendo um protesto nos Estados Unidos porque um policial matou um negro. Uhum. Essa história antigamente ia chegar para nós uns 2-3 dias, acho eu. Pelo Telex, a gente não ia ter imagem, sabe? Então, assim, isso já demonstra o quanto facilitou. Agora, até por estar tudo muito mais instantâneo, tem aquela ânsia, né? Eu acho que o que é ruim, assim, não é que é ruim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado nessa ânsia de querer acompanhar os fatos com essa instantaneidade, perdeu um pouco da questão da checagem, sabe? Da apuração. A gente é muito cobrado, assim, sabe? Já está em todas as agências que o Alckmin renunciou, estou inventando, tá? Uhum. E aí, assim, o que a gente... Primeira reação que tu tem, se todo mundo tá dando, é porque realmente ele renunciou. Mas falta dar aquela ligação, assim, para assessoria, sabe? Ou para o próprio Alckmin dizer, vem cá, o senhor confirma que o senhor renunciou. Às vezes, esse time aí de ligar para assessoria para confirmar, a gente é muito cobrado, sabe? Porque tantas outras agências já deram e a gente ainda está na checagem. Então, assim, acho que a gente tem que ter um pouco para não... A gente tem, eu tenho, vocês têm, mas quem está chegando e que não passou pela nossa época, assim, de que tudo, né, desde a faculdade nos ensinam que tudo tem que ser checado, talvez entre, sabe, na onda dessa instantaneidade e do imediatismo, e daí, sabe, pronto, morreram 70 pessoas na queda do avião, aí depois, no outro dia, você vai ver que morreram, na verdade, 13 pessoas,
nossa,
sabe? Então, isso eu acho que não que é ruim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de se cobrar, sabe? De cautela, de cuidado.
É isso que você está falando. O que você está falando, Angelita, vai muito ao encontro da conversa que a gente teve recente, né, o Roberto Nonato. O Nonato, Angela, ele também tem 30 anos de jornalismo, é o apresentador, é o âncora do CBN Segunda Edição. E é assim, uma das mensagens que ele deixa para a gente no podcast é exatamente a mesma mensagem que você está deixando, que é o cuidado com a checagem, né? Essa questão de que essa ânsia pela informação, essa ânsia pela velocidade da informação, né? As pessoas não checam mais, né? Então, assim, ele fala isso, ele fala, olha, é uma das coisas que eu acho que, assim, tem que ter muito cuidado no jornalismo ainda hoje, e, né, para quem está chegando e tal, é exatamente isso. E, gente, vamos combinar, é o princípio básico, né? É o básico, né? Tudo bem, saiu em todo lugar que o avião caiu, mas vamos checar, né? Vamos ligar no aeroporto, na agência, enfim, né?
Por exemplo, você está checando e você vê que já tem uma emissora lá com um tarjão bem grande, urgente, algo que me renunciou, entendeu? Ok, mas eu não posso ultrapassar, eu não posso, entendeu? Essa é a mensagem que eu acho que a gente tem que ter, porque a gente não faz isso, mas as pessoas que estão chegando já nessa nova era do imediatismo, não pode abrir mão desse conceito, sabe? É um dos tripés, né, do jornalismo. Tem que ter a checagem.
Ô, Ângela, você acha que isso tem a ver com a falta de obrigatoriedade do diploma hoje para você ser um jornalista? Eu não sei se na Record ainda exige, alguns lugares ainda exigem, mas você acha que tem a ver isso? E essa questão de muito assim, ó, deu na TV. Então, se aquela TV é um órgão que eu confio, né, eu acabo acreditando, porque, passou na TV, então é. Então, você acha que tem isso também, de você acreditar naquela fonte?
Não, eu acho que sim. Eu acho que todo mundo, eu penso assim, que todo mundo parte do princípio que todo jornalista tem essa responsabilidade de checar. Então, assim, óbvio que a gente tem aquele pé de duvidar, né, de ser curioso, né? Mas eu nunca penso assim, a emissora tal está dando que essa notícia, por exemplo, que eu citei, né, que eu inventei, que o Alckmin renunciou, é óbvio que essa emissora não ia inventar isso. A gente não pensa isso, porque a gente sabe que todos os veículos têm jornalista, tem gente séria, tem equipes, sabe, que primam pela checagem, pela apuração. Então, assim, eu confio quando eu vejo, seja qual for o veículo, eu confio. Mas ainda assim, tem uma coisa lá, sabe, uma pulguinha, uma formiguinha lá. Não, eu não. Eles checaram, eles têm essa certeza. Eu preciso ter também. Então, eu vou lá e eu vou checar antes de eu botar, entendeu?
Tem que ter isso. E você acha que tem a ver com essa falta de não obrigatoriedade do diploma?
Eu acho que não. Eu acho que é um processo, entendeu? A gente foi avançando nesse sentido de ser tudo muito mais fácil. Por exemplo, antigamente, a gente ter o telefone da assessoria, tinha telefone discado, você tinha que ir lá na sua agendinha de papel, buscar o nome que já estava apagado 57 vezes no lápis, tudo borrado, aí você ligava, tinha que completar a ligação. Agora não, agora você vai ali no seu WhatsApp, que você tem, eu tenho aqui a Rosana, eu vou ligar para a Rosana vai me dizer exatamente agora quantas pessoas tem no protesto lá do negro que foi assassinado, entendeu? É tudo muito mais fácil. Eu não acho que está atrelado à falta do diploma, eu acho que está atrelado mesmo a esse imediatismo, a essa facilidade que a gente tem de conseguir uma informação bem apurada. E outra, eu, apesar de ter essa lei aí que desobriga, da Record, pelo menos, não tem isso, sabe? Eles pedem para entrar lá, tem que ter o registro no
DRT.
No Ministério do Trabalho, como jornalista. sabe?
ITB, né?
No meu programa tem quadros de pessoas que conduzem esses quadros que não são jornalistas de formação, mas aí isso é entretenimento, entendeu? Aí foge da questão do jornalismo. E sempre tem na equipe jornalista que roteiriza, que faz a seleção das entrevistas, sabe? É conduzido também por jornalistas, apesar da pessoa, do dono do quadro, talvez não ter, né, a formação. Então, eu acho que nesse quesito, ainda a gente ainda está primando por ser, né, um jornalista formado, que tenha o acadêmico, né, de como, da formação, de apurar, de informar, de questionar, de duvidar.
Uhum.
Mas eu acho que está atrelado isso, da gente não apurar a informação por não ser jornalista. Não, eu acho que é por causa do imediatismo mesmo, sabe? Do telefone tocando, dizendo, vem cá, vocês não estão vendo que caiu um avião, aí está todo mundo dando, entendeu? Enquanto a gente ainda está checando.
Entendi. É difícil isso, né? Você segurar talvez até a ansiedade do outro, né?
Entendeu? É óbvio que a gente quer. Quando a gente está lá, a gente, assim, quando está com um programa no ar, né, a notícia está acontecendo, a sua intenção é sempre, sabe, avançar, ter a informação de primeira. Olha, eu consegui falar com o piloto do avião, entendeu? Ele disse que simplesmente ele parou uma luzinha lá da cabine e parou de funcionar, entendeu? Isso é emocionante, isso é a notícia.
Engraçado, a gente tem essa adrenalina, né, cara? O negócio corre na veia, né? Nossa! Tu,
uma equipe que uma pessoa não vibre durante uma cobertura. Não vibrar em termos de, né? Óbvio que tem muita tragédia, mas a gente, mesmo na tragédia, a gente tem, eu acho que no geral as pessoas têm essa lisura, sabe? De respeitar, de não dar informação antes da família, saber quando tem morte envolvida, sabe? Eu acho que ainda existe essa preocupação, graças a Deus, e até por parte das empresas.
Ética, né?
E até por parte das empresas, porque às vezes, né, quem nos pressiona é o empresário que está lá, que é o dono, que também quer estar fazendo parte, né, da cobertura em tempo real e com as informações mais atualizadas. Então, assim, eu acho que até da própria empresa tem essa preocupação, né? Respeito pela apuração.
Uhum. Desculpa, eu te cortei.
Não, eu só ia fechar isso, assim, eu, assim, acho que dá para contar só numa mão, assim, nem enche uma mão inteira, situações em que me pediram, assim, poxa, a notícia tá lá, vamos dar também, e eu ainda estava checando, sabe? Foram pouquíssimas vezes que assim, houve essa cobrança, sabe, de dar pelo instantâneo, mas mesmo assim, sempre, sempre a gente só deu depois de checado.
Uhum. E dessas grandes coberturas que você fez durante a sua carreira toda, claro, foram tantas que... Mas, assim, qual a que te marcou mais, assim, assim, que você realmente viveu o processo todo, né, de apuração, que você se envolveu intensamente?
Olha, assim, acho que é o que foi mais instantâneo, assim, que eu participava dentro do switcher, do desenrolar das coisas, foi esse massacre. Na escola de Suzano. O 11 de setembro eu estava na redação, mas já tinha terminado meu programa. Então, assim, eu acompanhava as notícias, mas eu não estava no ar, entendeu? Não era que nem foi com o Suzano. O menino começou a atirar bem na hora que o nosso programa entrou no ar, sabe?
É isso que eu ia falar, então, porque hoje em dia são muitas horas no ar, né, Angela?
São 2 horas, né? E aí... o programa inteiro foi acompanhando em tempo real, sabe? Como se a gente estivesse online com a notícia. Não sei se vocês me entendem isso.
Uhum.
É, é, tempo de Brumadinho, Mariana, essas tragédias aconteceram à tarde, entendeu? O nosso programa não estava mais no ar. Óbvio que a gente tem, a nossa redação não para nunca, ela vira 24 horas com equipes se alternando. Então, óbvio que tinha uma equipe lá trabalhando na hora que aconteceu o desastre de Brumadinho, de Mariana, mas o programa não estava no ar, era diferente, entendeu? Por exemplo, o avião, a Datan, que caiu ali em Congonhas, também foi à noite. A gente virou, acho que a Rosana ainda estava nessa época. É. A gente virou a madrugada trabalhando, mas a gente não estava no ar, entendeu? Isso. É diferente. E é que eu me lembro, assim, foi realengo lá, o menino que entrou com a arma na mochila. Isso, mas o nosso programa já estava quase terminando, assim, quando a gente conseguiu começar a cobertura. Agora,
mas eu consegui Suzana... entrar ao vivo, acho que foi no dia seguinte, então, Ângela, que eu consegui entrar, foi no dia seguinte.
Isso, mas aí, entendeu, já tinha passado, já era a repescagem, sabe, a repercussão do caso. O de Suzano não estava acontecendo ainda. A gente ligava para as mães assim, cadê meu filho? Eu tô indo, agora nossa. Eu tô aqui na rua, eu tô na porta da escola, por favor, eu vou entrar, eu preciso desligar porque eu vou entrar na escola, sabe? Era uma coisa nossa. Que estava acontecendo em real tempo.
É como se você estivesse lá junto, né?
Com o fato.
E que situação. E aí, como é que faz, Angela, nesse momento, com esse calor todo, você lá, eu tô te perguntando isso, a gente, claro, a gente é jornalista, a gente sabe mais ou menos, já fez grandes coberturas, mas para você poder explicar, eu fico muito preocupada com essa galera, como você disse, que está chegando, é esse momento que você também tem a sensação de ser um jornalista, de passar informação com essa responsabilidade, e qual é o filtro usando nessa hora que você está falando com uma mãe que está indo buscar o filho, sendo que você também é mãe, sendo que você tem que dar a notícia, peraí, como é que está acontecendo? Como é que é essa chavinha aí do limite entre a notícia, entre a humanização da situação? Como é que você pode explicar isso para essa galera que está chegando?
Bom, eu acho assim que o humano é sempre tá um pouco vista, né? A questão humana. Em nenhum momento a gente dá a voz para uma pessoa que não tá, que não quer, que não sente a vontade de falar. Nesses casos, por exemplo, ou a gente, quem está, né, conduzindo a cobertura lá no switcher, nesse caso, você dá a voz para o repórter, que é a pessoa que está lá no lugar, que é a pessoa que tem a credibilidade de checar a informação, de falar com a pessoa, de respeitar o humano dessa mãe, ou você está ao telefone, né? Você passa para o apresentador, o apresentador também tem essa preocupação com o humano de deixar a mãe falar dentro do limite que ela pode falar, né? No caso da cobertura de Suzano, as mães, elas estavam, acho que na mesma condição que a gente, elas estavam em busca da informação, né? Era um desespero, era um atropelo, mas era uma coisa assim que era instantâneo. E quando elas diziam, eu vou desligar porque eu vou entrar, a gente respeitava, entendeu? Eu, no meu caso, eu ligando para essas mães, eu dizia, ok, se a senhora entrar e souber de alguma coisa, quiser me ligar, retorna aqui, que a gente, entendeu? Que a gente volta a conversar. Então, eu acho que nessas ocasiões, o humano tem que estar na primeira questão. Outra coisa que aconteceu, que também foi, a gente já estava na redação, quando caiu aquele prédio ali no dia 1º de maio, que caiu, pegou fogo o prédio da...
Ah, eu lembro, no centro.
Do Paissandu. A nossa cobertura ali também foi assim, né, em tempo real. Porque a gente, as nossas equipes estavam lá, entravam de lá, e assim, tudo, ó, agora estão interditando aqui, a gente vai ter que sair, É, tem muita gente, tem um cheiro muito forte de fumaça, é, não dá para ficar, ó, eu estou com uma pessoa aqui que ela viu um momento lá que a mãe saiu, mas que dizia que tinha uma vizinha que não tinha saído, sabe? A informação em tempo real, mas sempre respeitando assim, o limite, né? Eu, pelo menos, sempre me preocupo muito em não expor, sabe? Aquela situação que não é necessária, né? Que extrapola a humanidade.
Uhum. Nossa, é legal isso, você falar.
É muito importante. É, o que eu ia falar assim, a nossa conversa tá linda, maravilhosa, só que a gente tá quase uma hora gravando.
Ai, que gostoso!
É muito bom. Ângela, mas posso te dizer, eu fico encantada de ouvir você falar sobre essa questão da humanidade, sabe? Que a gente tem que exercer essa questão humana mesmo na hora da cobertura, em tempo real, né? Porque eu vejo muitas coisas, infelizmente, eu vejo mesmo essa questão aí da tecnologia que eu sempre falo, eu acho que às vezes acaba sendo um tiro no pé, né? Porque eu acho que as pessoas atropelam outras pessoas, se atropelam, desrespeitam. Eu acho que tem muita coisa que acontece. Não entendi.
Eu concordo.
Eu fico feliz de ouvir. Eu fico feliz de ouvir você falar sobre isso, sabe? Dessa questão da ética, sobre essa questão da sensibilidade, do respeito, né? Porque, poxa vida, né? Somos humanos cobrindo a história de outros humanos, e eu acho que as pessoas às vezes esquecem dessa coisinha, né, chamada humanidade e solidariedade, né? E eu acho que é muito bom ouvir.
Então, Liege, é assim, eu penso isso, e eu sei que toda a equipe que trabalha comigo age assim, mas isso não quer dizer que a gente não erre. Às vezes, o que para mim ainda está dentro do humano, para quem está em casa, talvez assistindo, acha que já, não, que já extrapolou esse limite, entendeu? A gente traça isso como um objetivo e persegue ao máximo. Agora, não quer dizer que o nosso linear lá é o mesmo de todo mundo. Então, assim, óbvio que vai ter crítica, né? Óbvio que tem gente que vai achar que a gente extrapolou. Mas a gente, na nossa convicção, a gente tenta fazer o máximo de humano que é possível, né?
Ai, Ângela, olha, eu, assim, de verdade, agradeço muito, mesmo depois de tanta insistência, você ter aceitado o convite da gente para participar do podcast, porque a ideia é essa, Angelita, é a gente se reencontrar, é a gente deixar uma mensagem positiva para as pessoas que vão ouvir esse nosso projeto, esse nosso podcast, porque é o que eu falo para a Rô, esse podcast não é meu nem da Rô, é nosso, entendeu? É de todo mundo que queira contar uma história, Ângela. É, que queira contar uma história e que deixe alguma mensagem para quem está chegando, ou que faça as pessoas da nossa época ouvirem e lembrarem de coisas boas e de como era antes e todo esse processo, entendeu? E as pessoas se reencontrem também, né? Então, assim, eu agradeço de todo coração, de verdade, por essa conversa de hoje.
Comecinho, sabe que eu sou mega parceira, né? Eu estou em todas. Mas essa questão do coronavírus, ela me pegou de um jeito, assim, que me aleijou, sabe, no começo. Agora eu estou um pouco mais viável, sabe, para o mundo. Mas no comecinho ali, logo que tu falou comigo, eu tava muito abalada, muito. Eu muito, assim, tanto que parar de trabalhar, porque eu só chorava, sabe? Eu fiquei muito, 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 muito sem reação. Eu até me choquei um pouco comigo, assim, sabe? De eu ter agido desse jeito. Porque eu achava que eu era uma pessoa mais forte e, na verdade, com a Covid me derrubou mesmo, sabe? Então, não, eu acho que não ia ser legal. Mesmo que eu fizesse, assim, porque gosto da ideia, porque tenho interesse em participar, e óbvio que quero acompanhar tudo, mas eu acho que não ia ser tão legal como eu achei que foi hoje, entendeu? Agora já estou um pouco mais administrando essa questão aí, apesar de os números estarem estratosféricos, ter muita gente mais que eu conheço que passou, mas enfim, acho que valeu a pena esperar. E
não, Ângela, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, entendeu? Eu falo isso, mas de verdade, a hora que tem que acontecer, acontece. Quando a Rosana falou para mim, falou ali, porque a gente ficou, né, na semana passada pensando, ah, quem que a gente vai convidar, como é que vai ser e tal. Passou um tempo, a Rô mandou mensagem para mim e falou ali, eu convidei uma pessoa que eu acho que você vai amar para o podcast. Daí eu falei, pô, quem que é? Ela falou, ah, eu não vou... Eu falei assim, eu não vou falar. Ela, eu falei, quem que é? Ela falou, ah, eu não vou falar ainda. Mas ela, eu sei que você gosta muito. Daí eu falei, opa, quem que é, né? Assim, aí ela falou, ó, ela vai entrar em contato com você. Aí passou alguns minutos, veio a mensagem da Gina, eu falei, ai, fela da mãe!
Eu tô cheia de Deus, que ela sabia que eu já... Tu já tinha me convidado e eu tinha dito não, né?
É, porque olha, eu falei pra ela. Eu falei, não, mas logo no começo eu falei, puta, eu convidei a Angelita, mas não rolou ainda. Porque eu sabia que não era o seu tempo, Angela. E eu acho isso, eu acho que a gente tem o nosso tempo em tudo na vida, sabe? Esse podcast, ele tá acontecendo no tempo... Esse projeto eu tenho desde o começo do ano. Ele tá acontecendo quando? Em maio, né? Então, assim, acontece na hora que tem que acontecer, entende? Você falou na hora que você tinha que falar... E é assim que acontece, e aqui tem que ser assim, entendeu?
Se a gente tem essa coisa de respeitar o outro como jornalistas, eu acho que aí está um exemplo. Então, é isso mesmo, acontece na hora que tem que ser. E eu fico muito agradecida, né? Porque te ouvir, assim, a gente tem tido essas experiências de ouvir as pessoas, não só porque a gente gosta, mas porque a gente admira. E quando a gente ouve mais ainda fica esse sentimento de que, assim, valeu a pena, sabe? Uma coisa boa, assim, do...
É muito gratificante.
Eu conheço essa pessoa, eu convivi com ela. E, assim, e continua... As pessoas continuam te trazendo coisas boas. E isso é muito legal. O jornalismo tem isso e eu acho que vai permanecer. Por quem quer fazer um jornalismo sério? A gente fica com boas amizades, com boas referências. Né? E que bom que você está aqui, que bom que a gente está aqui, né?
Que bom, vontade que eu tenho de abraçar.
Tudo. Não fala, cara. Ai,
gente, gente, eu tenho muita saudade de chegar na redação e a Ângela gritar. Às vezes a gente surta um pouco, né? E isso parte do processo. É o café frio, que às vezes esfria, você toma ele mesmo assim e continua.
Eu sou uma pessoa na redação. Já me disseram que eu interpreto na redação. Eu sou duas pessoas, que eu sou uma pessoa na redação e uma pessoa fora, uma outra pessoa fora da redação.
E você acha isso também, não?
Eu não achava, mas como as pessoas que me dizem isso? São pessoas que convivem muito perto de mim, assim, e me dizem em momentos muito especiais, eu acho que eu até acredito, assim, até concordo. Porque é óbvio, né? Quando eu tô em casa, eu tô relaxada, tô descansada, a chave tá virada para outro lugar, né? Faz sentido. Mas, e quando tô na redação, é aquela coisa, né? É o imediatismo, é o factual, é a correria, é a notícia, o avião tá no ar, né? Não pode cair. Então,
assim, e o tempo, né? Você trabalha contra o tempo. E essa coisa de ser perfeito, né? A gente busca isso no jornalismo um pouco, eu acho, né? De tá acontecendo e tem que ser certo, no tempo certo, e tem que estar tudo bonito para que tudo seja visto dessa forma e tem que estar correto, né? Você não pode errar, né? Assim, se ainda assim a gente erra, mas
a gente minimiza, né?
Minimiza. Então, eu acho que isso trabalhar sob pressão. Eu sempre ouvi isso, ó, não quer trabalhar sob pressão, vai fazer corte e costura. E a gente sabe que corte e costura também é sob pressão, que você faz uma roupa do casamento errada, também é pressão. Então, assim, tudo tem pressão, né? Na verdade, é que o jornalismo é intenso. Acho que todo mundo que trabalha com isso é intenso. Nós somos intensos. Então a gente...
Imagina quem é intensa.
Se você não quer isso, então vai ter que fazer outra coisa. Vai trabalhar com né, sei lá, outras coisas.
Qualquer coisa.
Menos isso, né? Porque
é isso.
É muita adrenalina, né? Eu imagino que nem os caras que trabalham no pregão, sabe?
Nossa,
na época lá, aquela gritaria, sabe? Já pensou? Agora nem ele. Assim, é. Então, imagina, o fechamento de um programa é sempre um pregão da Bolsa de Valores.
É. Angelita, muito obrigada de todo o coração pela participação, tá? Pode deixar que o podcast vai sempre ao ar de quarta-feira, então não vai ser essa quarta agora, a próxima quarta é o que entra o teu, mas a gente avisa, tá? E obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau, Rô.
Tchau, beijo. Tchau.